A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui em AM630. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos, da Amapar. Hoje a nossa entrevistada é a desembargadora, a doutora Joeci Camargo, que coordena o programa Justiça no Bairro. E nós vamos conversar com ela a partir de agora. Boa tarde, doutora Joeci. Seja muito bem-vinda.
Boa tarde. Sempre é um prazer estar com vocês. Com a Amapar, com os nossos ouvintes, já me adiantando, pedindo desculpa por causa da minha voz, porque eu estou muito resfriada.
Doutora, para darmos início à nossa entrevista, então, a senhora poderia nos dizer quando e diante de quais necessidades o programa Justiça no Bairro, que a doutora coordena, foi criado?
Bom, o programa Justiça no Bairro foi uma ideia e que nasceu lá em 1997. Na época, havia um trabalho muito grande nas varas de família e nós tínhamos naquela oportunidade processos todos ainda em papel, né, costurado, e o movimento era grande. Eram 4 varas apenas e o volume de atendimento das pessoas que eram carentes era muito grande. Eu, naquela época, já, isso já faz parte da minha vida, eu tinha sido defensora pública antes de entrar na carreira, e comecei então a atender aquela população, porque o volume de processo da justiça gratuita era muito grande. Nós tínhamos, assim, só na minha vara, mais de 500 processos parados, completamente parados, porque eles eram da justiça gratuita. Eles eram da defensoria pública, de pedidos de assistência judiciária das próprias faculdades, dos núcleos de prática jurídica, e não andava porque não tinham como pagar custas. E naquela época, a ordem que tinha lá é que só andava o processo se o defensor ou o advogado fosse lá e pedisse para que ele fosse movimentado. E a justiça não pode ser assim. O processo, uma vez que ingressou, uma vez que você pediu, que você peticionou alguma coisa, ele tem que ir ao fim, porque o processo tem vida. As pessoas esperam ali. E o que não foi outra minha surpresa, quando começamos, então, a marcar audiências de 15 em 15 minutos, 5 audiências em 15 minutos, começamos nas terças e quintas-feiras, com o objetivo de fazer um apanhado para ver o que estava parado, o que precisava ser comandado, ouvido, e outras coisas que é necessário, exame de DNA e tudo mais. Aí mandamos cartinhas por telefone, não, uma cartinha por correio, e naquela época não era comum, né, porque as intimações todas tinham que ser feitas pelo oficial de justiça, mas o correio é o nosso parceiro silencioso. É que sem ele nós nada fazemos. Né? Então sempre temos que dizer assim, que o correio é aquele que faz a justiça acontecer. E na primeira oportunidade vieram todas as partes que foram chamadas para a audiência de 15 em 15 minutos. E para não dizer que era conta de mentiroso, das 80 audiências que tiveram, apenas 10 não saíram. E as pessoas foram atendidas, a maioria delas fizeram acordo, saíram de lá com ofício de desconto em folha, saíram de lá com o termo de guarda, o mandado de averiguação para reconhecimento de paternidade, divórcio, enfim, tudo aquilo que estavam vindo buscar e que estava mais de ano parado, eles levaram. Aquilo me deu ânimo, Patrícia. Me disse assim, então eu tô certa. O processo só não anda porque são de pessoas carentes. E aí, junto com naquela oportunidade, unida com os próprios defensores públicos, com os advogados e professores das faculdades, nós começamos a fazer as famosas audiências prévias.
Uhum.
E aquilo que não existia ainda, né? Nós estávamos lá em 1997.
Sim.
Começamos a trabalhar quando chegou em 2003, após eu ter ingressado com um projeto simplório de fazer com que a justiça fosse mais próxima das pessoas, levando a justiça às ruas da cidadania, nos polos avançados de conciliação, seriam nos escritórios modelos das universidades, a criação de um núcleo de reconciliação para atendimento das varas de família. Isso tudo em 2003 foi aprovado. E aí, então, a caminhada começou de um sucesso extraordinário para o povo.
Uhum.
Porque o Justiça no Bairro, ele tornou-se não um programa mais do Poder Judiciário, mas sim um programa institucionalizado a favor do povo e para o povo, que dele depende. Ali começamos a fazer, em finais de semana, junto com 3 faculdades, fomos ao Ministério Público, junto com a Defensoria, e fomos para as ruas da cidadania a cada 15 dias. E o movimento era extraordinário. Nós chegávamos 7 horas da manhã, tinha fila,
uhum,
dando volta na rua da cidadania.
Uhum.
E muitas vezes se podia perguntar assim, mas isso aí tudo é para serviços, é para carteira de identidade, é para carteira de trabalho? Não, Patrícia, não era para carteira de identidade, não era para carteira de trabalho. Por mais que nós tivéssemos serviços, porque nas ruas da cidadania tem as agências, elas todas ficavam abertas para dar atendimento ao povo. Aquele movimento era para nós mesmo. Era as pessoas que precisavam da justiça. E cada momento que a justiça diz, eu vou até você, eles vêm até nós.
Uhum.
Porque ainda a justiça é a tábua de salvação de um povo. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque o volume de pessoas que são atendidos, as pessoas que vão até nós, justamente para receber esse acolhimento e essa orientação, excepcional.
Uhum. Doutora Joeci, quais são os principais serviços, os atendimentos prestados à população através do programa?
Bom, tudo. Entra tudo. Uhum. Porque nós dividimos a Justiça no Bairro em 3 partes. Primeiro, nós temos o Justiça no Bairro por excelência, que é a demanda reprimida, e que ele se desloca em todo o Paraná. Ele se desloca na região metropolitana, onde for preciso. E lá nós atendemos a demanda reprimida, que seria o nosso maior trabalho, aquelas pessoas que nunca tiveram acesso à justiça, pessoas que só poderiam estar recebendo atendimento se fosse num sábado realmente.
Uhum.
Porque elas trabalham durante a semana e perderiam um dia de emprego. E, geralmente, quando nós estamos naquele local, a facilidade de acesso junto com as prefeituras, tudo é organizado nesse sentido, para que essas pessoas possam vir até mesmo de outros municípios de caravanas.
Uhum.
E é muito bonito de ver os ônibus chegando dos municípios pequenos, municípios que não têm população maior do que 4.000, 5.000 habitantes, e vem lá justamente para fazer o seu divórcio, para fazer uma retificação de nome, para fazer uma restauração de documentos, para fazer um reconhecimento de união estável, para, da mesma forma, para poder buscar um exame de DNA, e também outras coisas, porque num segundo momento nós temos os processos em trâmites nas varas. E ali nós atendemos, então, as perícias de DPVAT, perícias complexas, perícias também de curatela, perícias de erro médico, previdenciários, enfim, tudo aquilo que os juízes precisam e que está parado.
Uhum.
Então, quando nós chegamos, Nós agendamos já durante os 90 dias que antecedem, o juiz prepara a pauta e nós levamos toda a estrutura, desde médicos, equipe multidisciplinar, e lembrando que tudo isso é organizado pelo sistema FEComércio daí. Uhum. Porque o SESC é o nosso maior parceiro, além do ICI, Instituto Curitiba de Informática, que desenvolveu um sistema informatizado que facilita a entrega da prestação jurisdicional, e a Copel,
uhum,
que nos fornece a internet.
Uhum.
E sem a Copel nós não teríamos como atender. Então é muito grande. Então nós fazemos a captação de tudo que está parado e também fazemos o acolhimento daquilo que nunca foi atendido, que nunca foi ingressado. E aquelas pessoas que não conseguem fazer, por exemplo, um consensual. Então, essa é a terceira fase, daquelas pessoas que precisam, que ingressem com ação e que não são atendidas, que são esquecidas. Então, daí é convidados, advogados da região, né, para que possam acolher. E daí essa parte fica mais com os advogados, porque eles vão ouvidos, eu dou toda a estrutura, e eles ouvem, colhem as informações das pessoas, e depois em seus respectivos consultórios jurídicos, eles vão fazer a petição inicial, serão nomeados pelo juiz, e o processo continua. Então, você veja que é muito grande. Fora isso, daí nós atendemos todas as APAEs do Paraná.
Uhum.
Nós temos médico do exército e médico voluntário, que vão até os lugares mais difíceis para fazer uma avaliação médica.
Uhum.
Quando a doutora idealizou este projeto, não esperava essa proporção tão gigantesca que iria tomar, um projeto que era levado a alguns bairros de Curitiba, né, e hoje está em todo o estado do Paraná. Gostaria que a senhora falasse um pouco disso, toda essa proporção que tomou este grande programa, né, hoje, desde que ele foi pensado, sonhado pela desembargadora.
Sabe, Patrícia, quando nós começamos, eu sou muito exagerada. Então, a gente nunca faz algo assim muito pequeno, muito assim restrito. Eu já enfrentei e fui com a Rua da Cidadania, com uma amplitude de divulgação da Prefeitura Municipal de Curitiba fora de série. Nós chegávamos lá com aquelas filas intermináveis e eu era a última a sair, eu chegava na minha casa meia-noite, 1 hora da manhã. Então, já era grande, só que realmente a extensão de ir para todos os cantos do Paraná, isso sim. Isso foi algo que surpreendeu, mostrou a confiança da população, principalmente aquela parceria com os juízes estão precisando de ajuda e lá estamos nós e sempre estaremos para ajudar tanto os juízes como os promotores de todas essas localidades muito carentes. Então, por exemplo, nós tivemos em Umuarama, agora no começo do ano,
uhum,
e foi algo extraordinário que nós fizemos, que nós chamamos de Justiça no Campo, que é um trabalho desenvolvido pela própria Unipar, e nós atendemos aqueles municípios bem pequenos. Mas a quantidade de gente era impressionante.
Uhum.
Aí ali você verifica que o povo precisa ser acolhido. E principalmente, porque é um trabalho de rede, Patrícia. E esse trabalho de rede faz a diferença. Quando todas as instituições públicas e privadas lá se encontram com um único propósito, atender a população. Porque o nosso objetivo é o povo. É levar a eles o direito, levar a eles a alegria e levar a esperança também. Daí dizer que nós sempre terminamos o Justiça no Bairro com o casamento coletivo, que é um momento de felicidade,
uhum,
e de realização de sonhos.
Uhum.
Como que a população em geral recebe o programa em seus bairros, em seus municípios, doutora?
com uma alegria muito grande. Eu posso dizer para você que eu não posso sair na rua, porque todo mundo me conhece.
Uhum.
As pessoas têm um carinho muito grande. E até me surpreende se alguém sai insatisfeito. Porque se saiu insatisfeito, é porque não conseguiu falar comigo. Mas eu estou lá e atendo todas as pessoas. Então, o objetivo realmente é esse. É fazer com que o judiciário fique perto. Fica lá pertinho da pessoa, perto da sua moradia. Ele pode conversar com o juiz. Aquela família pode vivenciar o nosso dia a dia. E nós estamos lá de calça jeans, de chinelo, às vezes, dependendo do calor, camiseta ou tênis. Justamente para facilitar o trabalho. São mais de 150 computadores funcionando sem parar, com alunos. São audiências que são o tempo todo realizadas.
Uhum.
Então você imagine 150 audiências de diversos níveis sendo feitas direto, o volume de pessoas e o volume de atendimento.
Uhum. E são diversos e todos os tipos de carências, de necessidades, de serviços que chegam até vocês, doutora?
Sim, e ele não termina quando eu saio. Ao contrário, ele começa.
Uhum.
Eu digo isso porque muita coisa que deixou de ser feita lá no dia porque o documento não chegou ou porque falta, é deslocado para outra comarca onde a gente vai. Ou eu volto especialmente para atender. Então, o Justiça no Bairro, ele é contínuo em todas as localidades.
Em quantos municípios o Justiça no Bairro já chegou, doutora?
Bom, só o ano passado foram 158.
Uhum.
Esse ano eu não fiz a conta, esse ano nós só viajamos.
E justamente, eu gostaria que a doutora Joessi, então, destacasse para nós agora sobre os atendimentos do Justiça no Bairro neste primeiro semestre de 2019.
Nós tivemos um trabalho, olha, de força e fôlego. Nós somos uma equipe muito pequena, a nossa equipe não é grande. Nós somos em 10, na realidade, e fazemos tudo isso aí. Mas como que nós conseguimos fazer? Porque nós nos unimos com as faculdades, com o SESC, com os professores e advogados voluntários, exército, médicos e principalmente com as prefeituras. Porque são as assistentes sociais, a ação social de cada prefeitura que faz o sucesso de tudo isso. Porque são eles que levam os seus problemas para todos nós.
Uhum.
E nós temos, então, condições de acolher. E é um trabalho maravilhoso, principalmente porque nos 90 dias que antecedem, ele é dividido em duas partes. Ele começa com o sonho, a realização do sonho, ou seja, a habilitação para o casamento. Aí aquela correria, as cidades se movimentam para que tragam os casais, todo mundo se organiza para trazer um vestido de noivo, para consertar, é um terno, é um sapato, é um adereço, são presentes que eles querem dar para os noivos. Então, as comunidades, elas vão se reunindo para que naquele dia eles cheguem lá e sejam um sucesso.
Uhum.
E é muito interessante porque nós temos o pastor, nós temos o padre, nós temos a orquestra e tudo isso organizado e orientado, inclusive com palestras que antecedem, pelo SESC, que faz esse trabalho de orientação, de saúde, de tudo que vocês puderem imaginar que possa ter uma família que já está vivendo há muito tempo e que agora vai realizar o sonho do casamento. Então, são ouvidos aquelas meninas do SESC, de cada uma daquelas gerências de cada uma daquelas unidades, mais os CRAs do município e principalmente os cartórios do registro civil, que são anjos de luz, que eu sempre digo, Porque são eles que fazem, eles que dão esse presente para os noivos. A parte mais bonita é essa, porque é uma festa. E você saber que você está fazendo alguém feliz, não existe alegria maior. É muito melhor você dar ou receber. É melhor dar do que receber. É essa a nossa alegria. E os cartórios do registro civil, eles são muito esquecidos. Sempre são dados muitas atribuições a eles, são muito criticados, quando deveriam ser aplaudidos em pé. Porque são eles que guardam as nossas memórias, são eles que registram a nossa passagem aqui, são eles que nos dão a existência, curtem nossa alegria, enxugam nossas lágrimas e registram a nossa partida para a eternidade.
E doutora Joeci, nós não podemos deixar de pontuar aqui a importância de todas essas instituições parceiras que a senhora citou durante a entrevista, ou seja, sem essas parcerias, o programa não aconteceria de uma forma tão única, tão efetiva, as dificuldades seriam muito maiores, não é mesmo?
Você não faz sozinha alguma coisa. Tudo você vai ter que precisar de ajuda. E quando você sonha e quer que esse sonho seja realizado, não adianta ficar fazendo papelzinho, Patrícia. Eu sou contra. Às vezes até as pessoas se assustam quando dizem, não, não vou fazer projeto, não vou fazer, vamos trabalhar. Meu nome é ação. Então, quando nós nos reunimos e sentamos, nós distribuímos as tarefas entre nós de forma muito amorosa, com todos, pessoas que nem me conhecem. E quando eu sento com eles, apresento, digo, vamos fazer, o que, que você tem na tua gaveta? Vamos fazer, você tem pessoas a serem atendidas? Tire, tem retificação de nome, tem lavratura de assento tardio, vamos, traga para mim. E eles trazem, sentam, a gente estuda e ali nós fazemos. Pedimos documentos ao ponto de o meu telefone fica à disposição durante todo o evento e eu geralmente sento junto com o Instituto de Identificação do Paraná. E ali ninguém pode sair sem ser atendido. O nosso trabalho é diferenciado com o Instituto, porque eu analiso o documento. Se o Instituto não faria aquele documento porque tem uma rasura, eu ligo para qualquer lugar do país, me identifico, dou meu celular e peço que eles me mandem para mim a fotografia do livro. E já peço também que me mandem a via atualizada daquele documento. E a pessoa, no momento em que estiver comigo, ela já vai sair, já vai fazer a carteira de identidade. E dali a 3-4 dias, ela vai receber o seu documento no CRAS ou no CREAS da prefeitura. Então, você veja, se você não tem uma agilidade, uma criatividade, se você não tem parcerias, sozinho você não faz a festa.
E a senhora acredita que esta iniciativa, que começou há 2 décadas atrás, hoje é uma referência, contribui com a verdadeira democratização da justiça para o nosso país?
Com certeza, isso eu não tenho dúvida. E nós temos um núcleo de conciliação desde 2004, lá em Manaus. Dr. Gildo mantém até hoje com a mesma organização. Estivemos em São Paulo em 2015, fizemos a justiça no bairro lá, e em 2015 foi um sucesso em Carapicuíba, uma região muito carente. Quer dizer, só não vai fazer quem não quer. Na realidade, para fazer um trabalho desse, você precisa do perfil. As pessoas que trabalham têm que ter vontade de fazer, de concretizar. Não é simplesmente, ah, vou lá, vou ajudar, eu carrego isso, eu carrego aquilo. Não. Tem que ter a mesma disponibilidade de tempo e criatividade. E saber o que está fazendo. Esse é o mais importante. Então, hoje é uma realidade. É se nós levarmos em conta que em 2003, quando Justiça no Bairro criou o núcleo de conciliação das varas de família, a audiência prévia a cada 20 minutos, e eram 9 audiências de processos recém-distribuídos e que tinha que ser resolvido em 30 dias, nós estávamos na vanguarda. Hoje, o Código de 2015, o Código de Processo, determina que se faça isso. Mas nós já fazíamos em 2003.
E como está a agenda, doutora, e os planos para o segundo semestre deste ano?
Lotado. lotado. Às vezes eu tento abrir um pouco mais, mas falta dias e falta horas. A semana é curta, o horário, para mim, não poderia ter. Teria que ter 48 horas num dia. E a minha equipe é de uma dedicação. Eles abandonam realmente suas famílias para atender as outras famílias. Isso não tem preço. Entende? Então, nós estaremos agora em Francisco Beltrão. Já, a minha equipe já está, hoje está tendo no núcleo ali de conciliação das varas de família, no centro de atendimento, onde funciona a justiça no bairro, nós já estamos atendendo em ritmo de perícias, tanto de Curitiba, os DPVAT, como de São José, ali à tarde. Uhum. A equipe toda está ali, nós temos médicos, porque nós funcionamos de segunda a sexta para atender a população. Estamos fazendo perícias de curatela. Lá nós temos o promotor, nós temos o médico, nós temos 2 juízes e toda uma equipe voltada, todas as faculdades lá estão ajudando. Então, são processos que já estão em trâmite, né? Então, estão lá, respectivamente, com seus advogados para fazer com que o processo ande. E, independente disso, de segunda a sexta, as pessoas podem se dirigir ao CAC, que seria o Centro de Atendimento e Conciliação, porque lá nós atendemos no sentido de fazer justiça em horas para aquelas pessoas que querem, por exemplo, um divórcio, querem fazer uma retificação, querem fazer um reconhecimento de paternidade. Enfim, existem N situações, basta chegar lá que a gente vai atender da melhor forma possível. Nós teremos não só em Francisco Beltrão, mas toda a região de Francisco Beltrão, toda. Nós vamos atender Barracão, Pato Branco, e 2 vizinhos, e todas aquelas cidadezinhas pequenas. São muitas, são umas 27 cidades, em uma semana e meia. Depois nós iremos a Paranavaí, atenderemos 28, também, isso no mês de agosto, 28 municípios, entre eles comarcas. Depois iremos também a Cianorte, no mesmo padrão. Iremos a Paranaguá, a Cascavel e Foz do Iguaçu.
Muito trabalho pela frente, hein, doutora?
Bastante.
Quero agradecer muito a sua entrevista hoje aqui para o programa Justiça para Todos.
Muito obrigada, Patrícia. E obrigada aos ouvintes. E só para dizer que o nosso slogan é fazer justiça com amor. Mas não é fazer, é fazendo, que é melhor. Boa tarde a todos.
Até a próxima. E o programa Justiça para Todos desta tarde fica por aqui. Agradeço muito a sua sintonia, a sua companhia. Muito obrigada. Volto na semana que vem. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.